salve, cá estamos nós mais uma vez com Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, esse podcast que conta a história, ou uma parte da história do rock feito em Porto Alegre de 1995 até 2015, pelo menos. Aqui comigo, Carol Govari.
E aí, Lele, tudo
bem,
bom?
Carol?
Tu tá cada vez melhor apresentando esse programa, hein? Tu tá ficando cada vez mais enxuto, tipo, pá, lembra? Antes a gente tinha uma introdução enorme, agora tu tá arrasado.
Mas é que a gente, que a gente vai, as semanas vão
convidado passando, gente... punk rock tá deixando ele assim.
Isso,
é que a gente vai...
Isso!
Urgência, é urgência, vai urgência.
1, 2, 3, 4, vamos começar.
Isso aí,
né? Então... que na real também a gente fica, vai passando os episódios, as semanas, né, Carol? E a gente fica cada vez mais consciente de que a galera quer ouvir os entrevistados, né? Os convidados, não é nós.
Uhum.
A galera quer ouvir os convidados. E esse clima 1, 2, 3, 4 que a gente tá aqui é porque é a terceira semana seguida que estamos aqui com o James Andrew da Tequila Baby.
É um prazer estar de volta.
De volta.
É, sempre, né? Continua, faz frio em Porto Alegre. Né? Tá mais frio hoje do que na semana passada.
Exatamente.
Né?
Mas eu acho que isso tem muito do punk rock, né? É início, meio, fim, mas tu tem 2 minutos, tá? Pra fazer tudo isso.
Exatamente. Tudo bem. Não, mas então rapidinho, né? Sempre lembrando que estamos aqui na Cubo. Cubo Filmes, se você está nos ouvindo agora na sua plataforma de áudio, você pode nos ver também no YouTube do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, inclusive você tem que se inscrever lá, e estamos aqui com o apoio sempre de Dado Beer. Você que está vendo aqui, estou aqui com uma latinha de Dado Beer Extra Malt, essa lata preta maravilhosa,
boa essa, né?
Que é a cervejinha que a gente usa para soltar a palavra aqui. Já degustamos as pizzas da Montecchio também, um beijo grande pro Rodrigo que está sempre junto com a gente, maravilhoso.
Boa
melhor
pizza,
de Porto Alegre. Isso não é jabá. O James não conhecia, né?
Tirei foto da, da capa pra encomendar em casa.
É isso aí. Montecchio Pizzaria. Procure lá no Instagram. Vai lá no Pizzaria Montecchio. Montecchio Pizzaria.
Montecchio Pizzaria.
Qual foi aquele sabor que a gente comeu?
Peça.
Aí,
cara, que é pepperoni, é maravilhoso.
Pepperoni com tomatinho, cereja.
Qualquer um, qualquer sabor
legal.
Da Montecchio, tu pode pedir de boa. E, então é isso aí. São os apoiadores e também.
E é produto oficial
produto
também.
Oficial,
que tá nessa com a gente. Sigam lá no Instagram, é produto oficial. Se informem no Instagram do podcast, lá que a gente vai fazer alguns sorteios. Sigam a Produto, sigam o nosso Instagram e se inscrevam no nosso canal, que vai ter muita coisa ainda rolando por aí.
É isso aí. Então, esse terceiro episódio com o James Andrew da Tequila Baby, a gente vai aprofundar aqui, né? Se você não ouviu ou não viu os episódios anteriores, o primeiro episódio ele conta a história do primeiro disco da banda e o segundo episódio, o segundo disco da banda. Esse terceiro episódio, a gente vai falar de um encontro que talvez tenha sido um dos grandes marcos, um dos grandes encontros, um dos grandes sonhos da vida do James, que se realizou, que foi o fato da Tequila Baby e do Mark Ramone terem virado parceiros, né? Mesmo, de vida, de música, etc. E eu tenho que começar, né? Se eu te poupei no primeiro episódio da pergunta do porquê do nome da banda, eu não vou poder te poupar nesse terceiro episódio da pergunta óbvia. Como é que vocês conheceram o Mark Ramone?
Aí é que tá o especial. Eu acho que, assim, a gente tocou com bandas que a gente ama, tá? É, que teve também situações maravilhosas, tipo Bad Religion, uma banda que eu ouvi a vida inteira, sabe? Tipo, desde que eles estão nativas, sempre ouvi. A gente conseguiu tocar com outras bandas gringas que a gente gosta também, sabe? Mas os Ramones são, pra nós, o símbolo de tudo, sabe? E a maneira como a gente tocou foi muito legal, porque não foi uma questão profissional que começa a música. Uhum. A junção profissional nossa não se dá através de negócios musicais, entendeu? Tipo, nosso produtor é amigo do produtor dele, a gente foi convidado para tocar num show que ele vai estar junto. Não. A gente estava indo em São Paulo divulgar esse disco.
O primeiro disco.
Bebê Tequileiro.
A gente estava esgotando e já estava preparando o Sangue de Pólvora e esgotando as giras de São Paulo. A gente já tinha ido tocar numa turnê com Shelter, a gente já foi tocar com Garotos Boa de São Paulo, a gente já fez, sabe, em vários shows, tocando em alguns lugares, o Hangar que tinha lá.
O Shelter, caso você não lembre, era uma banda de hardcore só formada por integrantes devotos do Hare Krishna.
Hare Krishna,
né?
Isso.
Só Hare Krishna, né? Eles fizeram muito sucesso na MTV nos anos 90 ali, no início dos anos 90, com a música Here We Go. Né?
Sim,
Here We Go era o grande hit deles. E eles vieram tocar no Brasil justamente por causa da MTV, né?
Foi uma banda foda, assim, uma banda de hardcore boa pra caralho, os caras mesmo da cultura mesmo. A gente abriu os shows deles, a gente abriu a turnê no Brasil. Então a gente viajava de ônibus, de avião, pra tudo quanto é lugar. E aí eu me lembro que eles iam em cada cidade, eles iam nos templos, nas paradas da cultura, sim, deles, da religião deles. Tá, beleza. Aí a gente já tava esgotando as divulgações do primeiro disco e preparando o Sangue de Pólvora, certo? O que que acontece? A gente tá tocando na Rádio Brasil 2000, extinta Rádio Brasil 2000, em São Paulo, que na época se equivalia a, talvez ao que foi a Ipanema.
A Ipanema, aqui, tá? Ipanema Porto Alegre.
É. No programa do falecido, finado, querido, gênio e mestre maior do rock and roll, Kid Vinil. Um Google...
Já vivo. Citado aqui no episódio anterior.
Isso aí, exatamente. Um Google do rock and roll. Entendeu? Um cara que manja tudo, de um carisma como poucos. Tu encontrava ele, ele tinha uma alma tão foda, assim, parecia que tu conhecia ele de mil anos, sabe? Ele fazia uma leveza, assim. Tu era um moleque no rock, um cara que viveu tudo do rock and roll, assim, conheceu todos os grandes astros, entrevistando e tocando junto. Ele deixava, tipo, de jogar esse
futebol. Sempre rindo, né? Aquela carinha dele.
Um carisma foda. Beleza. A gente tá tocando nesse programa que se chamava Brasileiros e Brasileiras. Ele acontecia na hora da Voz do Brasil, eles jogavam a Voz do Brasil pra depois da meia-noite e a gente tocava ali das 7 às 8?
7 às 8.
7 às 8, tá? A gente tava tocando e era um programa que assim, ele não tinha entrevista, ele tinha uma introdução do Kid, a gente conversava e ele dava letra, fazia uma biozinha da tequila, tequila é fulano de tal, papapá, Paula Cabrita, e a gente começava a tocar. E se encontramos daqui a uma hora, entendeu? E era assim, era um show, entendeu? E a gente tocando tudo. Eu me lembro que a gente tava no meio desse espetáculo nosso aí, que tava muito legal, era num estúdio bem aprimorado, assim, pra tocar, né? E no Aquário, que é aquilo que o termo, apelido que a gente dá, o nickname pra aquele vidro que tem nos estúdios de gravação e de estúdios de televisão, estúdios mais de rádio também, que é onde fica um contato visual com a parte externa, que é um vidro duplo, entendeu? Que
tu só vê, tu não ouve.
Só vê, ele absorve o som, ele anula o som e tu só vê. E eu me lembro que a gente tá lá tocando, assim, mas suadão, na presença de palco, como se estivesse lá na Opinião tocando, entendeu, cara? Bombando uma suadeira, um cheiro de sovaco e chulé dentro, assim, e a gente detonando. Cara, e eu me lembro, eu juro por Deus, não foi um encontro marcado. Foi uma questão seguinte. O produtor do show, tá, que iria divulgar o show que iria acontecer, tipo, daqui a uma semana, mais ou menos, em São Paulo, já tava com um artista, pro artista dar uma entrevista no programa que vinha em seguida, depois desse que a gente tava tocando, apresentar o artista, o cara. A gente tá tocando e passa um cara de jaqueta de couro e um cabelinho meio, assim,
Chitão.
Chitão, meio compridinho, assim, meio Romeuzinho, né? O cara passou assim, o cara ficou olhando e tipo, não seria nossa vez, nunca foi barbada nada pra nós, a gente foi pra São Paulo, esse show a gente ia tudo de ônibus, chegava lá barbudo, né, no show saía de barbinha feia, chegava barbudo lá em São Paulo, a gente ia divulgar de ônibus, né, essa barbada, pega avião, né? Avião, a gente foi viajar de avião mais tempo depois, cara, né, e aí é o seguinte... Estamos lá tocando lá, Balada Sangrenta, uhul, e passa lá, cara, deu um olho pro Buda, um olho pro outro, assim. Tipo, eu tô, quem não tá vendo, né? Tipo, é ele.
É ele.
Deixa eu vou botar a legenda. É ele, cara, é o Mark, que foda. Cara, o Mark Ramone tá ali, a gente tocando, Balada Sangrenta, uhul. O Mark Ramone passou pro lado e ele pega, cara, e ele sempre foi muito assim, cômico, gozador, né? Ele pega e vem com a cabeça como quem vem de lado, assim, mole. Cara, aí cagou, velho. Aí cagou. Deu um jeito de terminar a música, assim, cara, e sabe? E aí, tipo, o Kid já nos chamou. Galera, vocês não vão acreditar quem tá aqui, cara. É que a gente tinha falado há pouco de Ramones, né? Eu acredito que pra vocês é muito emocionante. É um... Cara, na hora me passa aquilo na cabeça tudo. É o cara que tá na parede lá de casa, tá ligado? Uhum. E tá ali, sabe? É muito foda. Porque caramba, isso foi antes... Eu tinha assistido Ramones 3 vezes, mas eu não tinha tido com ele. Eu tive com ele como fã de rock and roll, uhum, né? Autógrafo aqui, não sei o quê. Mas profissionalmente eu não tinha tido. Do início da Tequila, de 96, primeiro disco, até ali 98, eu não tinha encontrado ele, sabe? Tanto como fã... Como músico, colega de profissão. Cara, Aí foi foda, porque dali em diante começou uma parceria muito foda, sabe? Uma coisa...
Vocês pararam de tocar na hora que viram ele?
A gente deu um jeito de terminar a música, porque a gente tinha uma coisa que era uma coisa de honra nossa. A gente nunca terminou um programa de televisão, tipo um Jornal do Almoço. A gente nunca terminou um programa de Jornal do Almoço. Já passou os créditos, tudo, a gente sempre terminava a música. Não sei, cara, uns códigos que a gente tinha, assim, meio de...
Ah, mesmo maluco. Que o programa de raça
tava terminando, Cristina Rezolin lá falando, lá, eles recolhendo as câmeras e a gente terminando a música, terminar a música.
Ah, tocar até o fim, claro, deixar a música pra na metade.
Superdição, superdição.
Respeito com a obra. Respeito com a obra.
Que massa,
sim. E aí é... Cara, foi foda, a gente parou o som, a gente conversou, e aí rolou o seguinte, cara. Esse cara que tava produzindo... O Mark no Brasil, que depois virou um grande amigo nosso, foi um encontro de... Sabe quando é para se encontrar? Já te encontrou com alguém assim? Não vou te falar numa relação pessoal, mas é íntima ou amorosa. Mas profissionalmente, que tu... Cara, tu nunca imaginou acontecer aquele encontro e de repente... Pá! Cara, dali veio... A gente fez, eu calculo que mais de 40 shows junto. A gente fez uma turnê preparando um DVD... A gente gravou um DVD no Bar Opinião, entendeu? Onde a gente tocou 15 músicas de Tequila, ou 20, depois 15 ali, músicas. Ó. Esse é o cartaz de divulgação. E ele gostava olha de ele, parar cara. Com o carro.
Que loucura, cara.
É isso aí, nós curtindo o rock and roll aí. E aí a gente tocava depois Ramones com ele e foi foda, cara. Porque o que a gente teve? A gente se sentiu assim, sabe? Como se tivesse agora mais um cara entrando na banda e dando um... uns norte pra nós, sabe? Uhum. A gente escolheu o repertório junto, a gente viveu essa coisa de se preparar pro show junto, a gente sacou a magia da postura do Ramones, que eles tinham uma coisa que era... Eles eram muito, muito rígidos com eles mesmos, era tipo um neguinho pra entrar pra jogar o último jogo da vida do campeonato mundial, assim, cara. Eles tinham isso a cada show, sabe? Eles tinham uma postura que poucas bandas, sabe? Talvez eu vi isso no AC nos olhos do Angus, entendeu? Uhum. Poucas músicos tiveram aquilo seguinte, que é igual a ópera que, sabe? Ela vai ser feita e no final vai ter sangue, sabe? Uhum. Uma coisa dramática. Os Ramones sempre foram assim. O show dos Ramones 3 que eu vi, eu classifico assim, algo muito dramático, sabe? Sim. Eles tinham uma coisa meio latino, assim, daquela coisa de ouvido ou morte.
Isso dar o máximo.
Se era arte, ou se era drama, ou se era ficção científica, acontecia. E era legal, porque quem foi no show viu isso. E a gente capturou um pouco essa coisa. E a coisa do respeito ao público. Acho que os Ramones foram uma das poucas bandas no mundo que eu vou te falar. Eles nunca viraram as costas pros fãs. E eu tô falando fisicamente. Não existe imagem dos Ramones, eles de costas pro público. Eles tinham uma coisa assim, de tipo, eles caminhavam de frente e voltavam de ré. Sabe? E a gente teve ensaios que a gente meio que teve... Igual no teu doutorado, a gente teve doutorado de Ramones, assim, sabe? De sacar como é que é. E muito uma coisa muito divertida, sabe? Não uma postura de impor nada, mas quase como uma gincana
eu,
de...
Eu acho assim, cara, desculpa te interromper, já te
interrompendo. Favor.
Eu acho que esse respeito dos Ramones, que tu falou agora pelos fãs, ele é muito, muito emblemático em vários momentos, até no fim deles, né?
Até no fim.
Porque eu não conheço outra banda que tenha lançado um disco de despedida com intitulado... Adeus, amigos.
É isso aí.
Até no momento deles se despedirem, eles foram respeitosos.
Talvez uma das coisas que lamento muito, mas a gente na Tequila não conseguiu. Isso a gente fala em outro episódio. E os Ramones tinham isso, sabe, cara? Eles sabiam dar o início, meio e fim, nem que custasse 2 minutos, entendeu? O show do Palace no Rio, quando jogaram uma granada gás lacrimogêneo, tem nos vídeos da Globo, tudo. Eles foram até o final do Rock and Roll High School, eles tocam até o final já. Eles esvaziou a plateia. Então eles lá de bochecha vermelha lá, gás pra tudo quanto tá lado, eles terminam a música, cara.
Quem é que fez isso? Foi um maluco que tava no show?
Foi
isso?
Quando deu aquelas... Quando tava muito inflamado o lance de skinhead versus
punk. Ah, é verdade. Versus punk. É verdade, verdade.
Era um motivo pra arruaça. Igual Sim. futebol, quando tem arruaça, sabe? Sim. Da onde que vem? Ninguém sabe, né? Que é isso? É um fã do esporte ou é só uma como é que se diz? Um joke, uma piada, uma palhaçada, tirar um sarro. E acho que é meio isso. Um cara uma bobada, sempre vai ser uma bobada, né? E nos Ramones teve isso. E eles sempre tiveram uma coisa muito foda com os fãs. Muito foda, muito foda. Eu tive lá, eu fui chat de hotel, eu tô nos vídeos, eu apareço em vídeos clássicos deles, aí Ramones Raw, eu apareço, sabe? Eu consegui entregar pro Mark uma foto que eu tiro dele me filmando. Eu tirei a foto em 94, entreguei depois pra ele como colega de profissão, ele me filmando. E eu tô no vídeo dele que ele lançou mundialmente, entendeu? Eu entreguei a foto pra ele, entendeu? Então eu vivi essas coisas todas aí, a gente da Tequila viveu essas coisas de todas, de ter um ídolo junto com a gente, entendeu? Eu acho que pouca banda vai ter a felicidade de viver isso, de ter um ídolo. Não é um ídolo tipo assim, o Mark Knopfler é um ídolo meu. Sei lá, tem muitos caras que são ídolos, porque eu gosto do Don't Forget, da música dele, o Johnny Cash também. Mas, cara, eu tô falando de um cara que me ensinou a ter a cara dura de montar uma banda com teus amigos e se expressar do jeito que dá. Entendeu?
Tá, e como é que vocês foram parar junto com ele no palco? Foi armado um show, aquele show de Porto Alegre, inclusive a gente tem a imagem aí, né, produção? Um flyer aí, do flyer, né? Porque a primeira contato de vocês com ele
foi,
foi esse aí, né? Foi esse aí.
O que aconteceu? Ele tava tocando lá com essa banda, Mark Ramone and the Intruders, tá? Que são os dois caras ali, tá? O que acontece? Ele tava tocando em São Paulo apenas, numa volta de Japão, Chile e Buenos Aires, e tocou em São Paulo. Uhum. Volta para os States. E ele iria voltar 6 meses depois para uma turnê grande no Brasil. O que acontece? Ele encontra nós lá na rádio. A gente estava na hora certa, no lugar certo, etc. Uhum. Ficamos amigos do produtor. E aí pintou o seguinte: não, tu vai tocar em Porto Alegre. Nisso a Tequila já era uma banda fudidamente estourada. Tipo, ele foi para Caxias, acho, junto com nós, Pelotas. Rio Grande, tipo, foi, cara, ele saiu em tour junto com a gente, tá? A gente saiu em tour tudo junto, num bus, entendeu? Porque a Tequila já tava em Sangue e Pólvora, aqui, já tava, foi no ano seguinte, desculpa, foi esse, ele, a gente se conhece na rádio no primeiro disco e a gente já tá com Sangue e Pólvora depois, no, acho que no ano seguinte, 98 pra 99 ali, a gente já tá, e ele já sai num bus com a banda dele junto com a Tequila inteira. Ele usou a equipe da Tequila como equipe de apoio, entendeu? E a gente abria os shows e ele encerrava com Intruders, entendeu? Uhum. E a gente fazia uma jana final, que daí, cara, virou tipo assim, o ingresso mais a fuder você pagar no ano no Rio Grande do Sul. Sim. Porque tu pagava pra ver uma banda, levava 3 shows, Tequila Baby, Mark Ramone de Intruders, e no final uma Dia de Ramones, que eu vou te falar assim, olha, velho, a gente dava o sangue pelo troço.
E aí pintou o convite pra ele vir gravar com vocês?
Isso aí foi em 99, por aí? 99.
Esse show aí foi em 99, nesse que eu trabalhava com vocês.
Esse tu tava com...
Esse eu tava.
99?
Sim.
2000. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Até 2005, por aí... A gente fez mais de 30 shows, 40 shows, em voltas que ele veio, que ele vinha.
Inclusive aquele do Planeta. Aquele do Planeta que ano é? 2001.
Para 2002.
2 para 1 para 2.
Punk Rock Teus Ossos, né? 2002. É, 2002. É virada, 2001, 2002.
Sim.
Foi aquele. A gente fez daí, foi muito foda, tudo mais, tive vários shows. Em 2005, a gente tá fazendo um show em Porto Alegre, que é aquele que saiu... Saiu a capa do segundo caderno escrito Ave Ramone. E ele olhou assim e falou: vocês deram o nome de Ramone para uma rua? Ele achou tão brega aquilo. E eu, não, fica com... O Ramones tem isso de muito foda. Esse populismo que tem no rock and roll de hoje em dia, os Ramones não aceitavam. Uhum. Eles achavam brega as coisas, tipo, botar o nome de Ramone numa rua, sabe? Eles não se aceitavam essas coisas.
Sim, sim, sim.
Isso é muito legal deles. Eles eram... assim, contra a cultura, nem que fosse contra eles mesmos, contra, sabe? Eles mesmos. Tipo, eles não aceitavam essas bajulações muito, eles não eram muito bons nisso. Eles eram muito humanos, assim, muito... Isso é foda, isso é punk rock, só punk rock tem isso, cara. Nada de estrelismo, né? E aí é o seguinte, vocês botaram o nome de avenida? Que coisa ruim, não, fica tranquilo, tio Mark. E aí é o seguinte... Ele me chama pra conversar e fala: cara, a gente tem que registrar isso, porque a gente não vai conseguir fazer sempre. Dito e feito, cara. A gente organiza e faz a gravação de um DVD, entendeu? A gente tava fazendo uma tour, né? Foi em Caxias do Sul, nos pavilhões da Festa da Uva. Bombado, Lelê. bombado. Tipo, todos os ingressos vendidos.
Ah, imagina.
Uma semana
nessa
antes.
Nessa época ali, vocês vendiam ingresso.
Tipo, 15 mil pessoas no ambiente lá que montaram, 20 mil, lotado, lotado, muito a foder tudo. Aí, é, uma tequila de ali, sabe? Uma época de rock and roll, né? Outros tempos. E aí, tava tudo certo, aí a gente gravou o DVD, que foi muito a foder, foi uma produção, assim, que a gente conseguiu, vamos lá de novo. É outro mérito que a gente aprendeu com pessoas com sensatez, tipo o Lelê, que sempre foi um cara que nos ensinou o fato, o lance de ser tranquilo. A gente sai da Antídoto sem fechar a porta, a gente vai para Orbit e a gente conseguiu uma coisa que talvez, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, um feito único. A gente conseguiu unir as duas maiores gravadoras do Rio Grande do Sul para lançar um produto. Eu não me lembro de outro que conseguiu. O DVD Mark Ramone e Tequila Baby, ele é lançado, ele é captado pela Antídoto, pela City, e lançado pela Orbit. A gente conseguiu unir as nossas gravadoras para lançar esse DVD. Foi muito foda. A gente, quando saiu o DVD, a gente fez uma turnê nacional, tudo de bus. Isso foi louco. Sério? A gente fez Porto Alegre, Floripa, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Sabe o que é o Rio de Janeiro? O Circo Voador lotado de punk rockers. É foda, né? Putz. Tu sabe o que é o aquele... É, acho que tem ainda, né? Mas Chevrolet Hall.
Não, virou Audi.
Belo Horizonte?
É, BH. Era Chevrolet, né?
Era Chevrolet.
Naquela época era Chevrolet. Chevrolet de punk rockers. O extinto Via Funchal, pode ser?
Via Funchal, São Paulo.
Tá. Cara, foi uma tour foda. E a gente concluiu daí, acho que seria uma... Desde então a gente
Seria esse um pin foda da...
Um pin foda da carreira da banda. Carreira da banda. Na coisa do tipo, a gente chegou no máximo da nossa carreira, que é tipo assim, seria como a Cachorro Grande excursionar com o Ringo, entendeu?
Tu te lembra a primeira música que tu tocou com ele? Ou tipo assim, sei lá, o momento que tu começou a fazer um ensaio com ele?
É.
Ou que tu tava num palco que não, caralho, o que eu tô vivendo?
Eu me lembro de estar só a banda... O Rafa sentado num cantinho fumando, assim, com o Rafa, fã do Mark, de um jeito absurdo. E a gente escolhendo, a gente testando ele. Que é tipo pegando músicas dos discos que ele gravou, dos Ramones, e tipo testando, quase um, tipo um Kiss, assim, sabe? Uncle, remember this business kill me, sabe? Tipo tal música, assim, do Pleasant Dream, sabe? De um disco... E uma música não de muita expressão comercial, sabe? E ele, come on, let's go, sabe? E a gente tocando som que o cara toca. Daí tu fica pensando, sim, idiota, ele é um Ramone, ele gravou, ele inventou essa porra, cara. Como é que ele não vai tocar? Só que é louco, os caras têm quantas músicas, né, cara? Imagina.
E onde é que vocês ensaiavam isso?
A gente...
Onde é que vocês ensaiaram com
foi
ele?
Foi em vários lugares, assim.
Mas aqui em Porto Alegre, assim, não é?
Talvez na gravadora City, no Estúdio Music Box.
Quanto tempo assim durou até vocês gravarem o DVD assim de
Foi de 98 para 2006, foi em 2006 que a gente grava.
Sim, mas aqui, tipo, vocês fizeram algum ensaio, alguma coisa assim mais focada?
Foi as turnês.
Ah,
o foda foi o Planeta Atlântida. Porque a gente tava no auge da gravação do Punk Rock dos Ossos. Tinha sempre 50, 100 pessoas na frente da gravadora. Eu não vi isso acontecer com outros, sabe? Eu acho que cada banda teve seus feitos, seus méritos, eu sempre acompanhei todos, sempre respeitei todos, muitos, né? Eu achei muito legal toda a desenvoltura que a Fresno teve na época que veio a força do digital, a Reação em Cadeia, foi uma banda que eu fui assistir no Opinião, a força da expressão do rock pesado e pop, mas a Tequila teve uma coisa que a gente ainda trouxe um pouco daquele fanatismo anos 90 de rock and roll, sabe? Do rock... As pessoas iam pra frente do nosso estúdio quando a gente tava gravando o disco, cara. Eles ficavam gritando, hey, oh, let's go, tequila, na frente da gravadora. Isso era bizarro, sabe? Que era bizarro, sabe? Cara, era bizarro. A gente sentia meio que os Beatles deles, do punk rock.
O repertório do DVD que vocês gravaram com o Mark Ramone, vocês escolheram em conjunto com ele, então?
Em conjunto com ele.
Não foi, tipo assim, uma imposição dele?
Nunca. O Mark sempre foi uma pessoa muito... profissional, ele sempre queria ensaiar muito, mas as coisas a gente tomava decisão igual banda, assim, sabe? Tipo banda. Eu me lembro dele sentado no sofá da minha casa, com os pezão pra cima, assim, de meia, assim, sabe? Depois de ter pegado meu Carolina Herrera e passado na boca, porque ele tinha comido muito alho e tava com um bafo. Então ele passava na boca umas coisas de loucão, assim. E o cara é louco. O cara não toma cerveja, o cara não toma café, o cara não toma nada de álcool por causa dos problemas que ele teve no passado, né? Sim. Mas ele bota perfume na boca pra tirar o bafo, achei bizarro aquilo. É umas coisas estranhas que a gente, fã, a gente também fica pensando. Ele foi no meu banheiro e ficou demorando uns 10 minutos. O que, que ele fez lá? Sabe, coisa de fã, é bizarro, sim, né? Sim. Claro que ele fez, cara. Ele é um Ramone que caga.
Tem um Ramone cagando no meu banheiro.
E aí é muito legal, cara. Assim, o foda foi no planeta, porque a gente tava gravando disco, tava um... Cara, não é um estresse, mas a gente vivendo a máxima. Uhum. Como se tem das outras bandas ali, tudo, né? A Cachorro também, quando teve aquele... Eu me lembro deles no Jô Soares, eles muito bem, com a desvoltura. Eles eram os Beatles brasileiros, rodando por aí de terninho. Era legal, sim, isso aí, né, cara? E o astral deles é bem na vibe, assim, legal. E a gente viveu nossos dias ali em 2002, ali, e era isso aí, era muito forte, muito forte. Eu me lembro de entrar com um Mark nas lojas de instrumento musical, assim, sabe? Parar tudo. Eu me lembro de ir no Zafre com ele. Pode falar, sim?
Claro,
entrar no Zafre. E, cara, vinha um cara, uma renca de gente tirar foto com ele. Tinha gente que achava que ele era o Mick Jagger ou alguém dos Stones. E aí, quem é ele? Ah, ele é dos Stones. Já tava até falando assim. E ele leva tudo na esportiva. E aí eu me lembro da gente estar lá gravando e muito... A pressão muito grande. Eu quero dizer isso do Punk Rock Girls. Muito grande. A gravadora não deixou à vontade. Porque, como eu sempre falei, a gente foi contratado pelo que a gente era. Não pelo que queriam que a gente fosse. Não iam nos conseguir, né? E a gente entregou o disco que eles ficaram muito satisfeitos. Teve um retorno foda. A gente fez mais de 200 shows do Punk Rock Teus Ossos. É, a gente entrou no...
Que era aquele que tinha propaganda na TV?
Exatamente. É, a gente viveu coisas que no rock, assim, eu nunca imaginei viver. Nunca imaginei viver na vida profissional, enquanto mais tocando guitarra, entendeu? Umas coisas loucuras. E que me alimenta a existência de ter feito uma coisa que, cara, eu gostei, cara. Deu certo, sabe? Gostei, fui feliz nisso aí. E o repertório ali foi foda de fazer com o Mark. Porque o que que tinha? Porque ali a gente tinha muito pouco tempo pra tudo. A gente era exaustivas entrevistas. A Orbit nos botando pra trabalhar, entendeu? Porque quando a gente assinou o contrato com a Orbit, assim, a gente fez algumas exigências. A gente queria Daniel Ray, produtor dos discos mais fodas dos Ramones, um dos maiores compositores extra Ramone com eles. I Believe in Miracles, Pet Sematary, Poison Heart, já diz algumas. Mark Ramone para participar do disco, entendeu? A gente ganhou um Planeta Atlântida de encerramento com Mark Ramone, por causa do chefe. E a gente queria coisas que a gente aprendeu no decorrer da vida profissional artística, onde a gente se agarrou muito, sabe? O Pancadaria, que eu falei no outro episódio, a gravação do Sangue Pobre. A gente queria 7 ou 8 rolos de fita, porque o disco foi todo gravado em fita 2 polegadas, custava uma fortuna, hoje eu nem sei quanto custa, se vende ainda, que a gente gravou o disco em polegada, fitas de 2 polegadas, era caríssimo isso. A gente queria um estúdio full time para nós, o estúdio da City, que é o melhor estúdio que tinha na época aqui, ou teve. Full time em X horas, a gente precisava de tantas horas, o produtor organizou tudo. E a gente queria mixar ele pelo John Marshall, que foi o que mixou o último do Joe Ramone, que é o que o Daniel Ray tinha produzido, o disco póstumo, na real, do Joe Ramone. Então a gente queria fazer a mix com ele, que a mix tinha ficado muito boa, entendeu? E um de nós ia pra Nova York, mixar junto e tudo. Então, não, fechou. A gente
deixa só assumir uma parte aí dessa... Eu tenho uma paternidade pra assumir aí.
Algumas.
Mas eu tenho uma paternidade pra assumir. Assuma. Nesse processo aí. O Renato, falecido Renato Sirotsky, que era o presidente da gravadora Orbit, ele...
O chefe.
O chefe, né? O chefe do planeta, o cara que inventou o Planeta Atlântida e tal. Ele tinha uma relação muito boa comigo... e com a comunidade Ninjitsu, uhum. Tá? Que era uma banda que já tinha feito Planeta. Nós contamos aqui no episódio, sim, do Fred, até do episódio aquele de 2001, uhum, né, que teve aquele acidente no palco em Floripa, uhum, e aí ele precisou que a comunidade encerrasse o Planeta de 2001, uhum, né, e aí quando foi criada a Orbit, que aí foi 2002, né? 2002. Foi 2002, não, né? 2002. Não, foi 2001.
2001
para 2002. Não. Quando foi criada a Orbit, o Renato veio falar comigo para contratar a comunidade. Uhum. Mas a comunidade já estava em tratativas, não estava tudo já praticamente certo entre a comunidade e a Sony. Uhum. Que a Sony... lembra que até no episódio com o Fred, eu conto com ele que houve até uma divergência, sim, uhum, na banda e tal, e quem que se queria e quem não queria. E quando eu falei pro Renato, né, eu falei, cara, olha, a banda realmente vai assinar com a Sony, porque, uhum, já tá tudo encaminhado e tal. E ele queria realmente uma banda pica, uhum, para lançar a Orbit, né? Para lançar para entrar com os dois pés no rock gaúcho. Uhum. E eu disse para ele, cara, eu sei a banda que tu pode fazer isso, né? E ela não vai ser a comunidade, é a Tequila Baby.
Tá, me apresentou um pin que eu não sabia.
Olha outro pin.
Não é, porque eu falei, cara, eu já trabalhei com esses caras, eles têm uma base absurda.
Tu não tava mais com a banda.
Não. Mas é que o meu fim com a Tequila Baby, ele foi muito amigável. Uhum. Porque, tipo assim, foi um momento que... Eu acho que eu até falei isso nos primeiros episódios aqui, que eu tô sozinho. Uhum. Porque o James vai lembrar bem disso. A gente tava no momento da turnê desse segundo disco.
Outras bandas, eu me lembro da Ultraman, que é comunidade.
Isso.
Cara, né, ele era impossível ele tomar conta.
Era impossível ficar com todas.
O rock gaúcho, as bandas, tá? O cenário, todas as palavras que o Lennon não gosta. Cara, toda merda tava de um jeito, cara.
Tava
não
difícil.
Tinha como controlar, cara.
Não, e eu vi a tua agenda de shows da comunidade. Realmente não tinha
como. Não tinha o que fazer.
Imagina assim, se tudo isso que eu tô contando uma banda de punk rock. Uhum. Eu imagino como é que foi pra uma banda com uma musicalidade mais acessível.
Claro. Entendeu? Não, óbvio, mas o que eu digo é assim, entendeu, James?
Acessível o quê? Toca um reggae, toca não sei o quê.
Era muito difícil tocar sozinho. E se eu quisesse tocar aquilo sozinho, muito provavelmente eu teria prejudicado alguma banda. E aí quando a gente chegou numa conversa, porque eu lembro do James me chamar lá na casa dele, lá no apartamento ali do lado do Hospital da Ubra. Uhum.
Foi engraçado que eu não... Não é que eu fui... Eu fui me abrir com o Lelé.
Sim.
Eu sou um cara que... Uhum.
Ele não foi reclamar, ele foi dizer, cara, olha só.
Abri, e ele já tinha as palavras prontas. Como um irmão mais velho, sempre tem o que dizer. E ele falou, cara, que você tem que seguir adiante.
Sim. A gente tá vendo que tu quer fazer, mas tu não tá conseguindo. Uhum. E eu disse pra eles, cara, eu não tô conseguindo o que vocês estão vendo que eu quero fazer.
Sim.
Sabe? Então foi uma coisa assim muito amigável e assim, ó, sem nenhuma mágoa. Tanto que eu chego pra ele e digo assim, olha só, cara, vocês têm um contrato comigo, nós vamos rescindir ele na boa. Já tínhamos uma pessoa em comum que trabalhava com eles na estrada. E que eu falei, cara, vocês...
E a gente continuou usando o fax do Lelê um tempo.
Vocês já tem uma pessoa... Não, e foi basicamente assim, cara, o que eu
Os
puder continuar...
Lelê, a gente tinha as coisas em conjunto.
Isso.
A gente tem amigos muito próximos. O Diego do Opinião, os shows que foram tudo feitos...
Isso, o que eu puder continuar ajudando vocês, eu vou ajudar vocês, porque eu sempre disse isso pras bandas. Cara, não pode ter, e tinha, problemas às vezes de relacionamento entre as bandas, por ciúminho, e eu dizia pra todas as bandas sempre a mesma coisa, gente, é importante que esteja uma banda hoje em Juí, que outra banda esteja em Caxias, que outra banda esteja em Pelotas.
Não, e uma coisa que o Lelê me ensinou, o Lelê me abriu os olhos para uma outra coisa mais importante. Desculpa te contar.
Não, vai, vai.
Que é o seguinte, não adianta a Tequila Baby estar tocando para 1.000 pessoas em Caxias, os acústicos em Santa Cruz para 1.000 pessoas e a Ultraman tá tocando para 100 pessoas em Santa Maria. Uhum. Entendeu? Ou vice-versa, a Tequila Baby tá tocando para 100 pessoas. Porque a coisa ela se dá com força quando todas as casas que estão interessadas em promover shows estão conseguindo levar gente.
Claro.
E uma coisa que eu aprendi com o Mark também, fazendo uma junção de experiência do Lelê e com o Mark.
Que moral, hein? Mas toda a mesma frase de Lelê e Mark Ramone.
É verdade. O Mark sempre perguntou quanto vale o nosso show. Porque ele nunca entendeu que o show ele tem que ser um esgotamento monetário maior possível da casa noturna. O Lelê é um produtor, um dono da casa de show, uhum. O Lelê. Eu vou cobrar o meu cachê da banda de 20 mil reais. Fecha a conta? Não fecha. O Mark não aceita. Ele claro. Não faz porque vai foder
o cara nunca mais dele. Vai te contratar.
Nunca vai contratar. Claro. Só que nós, da nossa safra de bandas, a gente custou aprender isso e alguns não aprenderam ainda.
Muitos brigaram comigo por causa disso.
Acham que o maior cachê é o melhor resultado monetário. Mentira. É o resultado monetário instantâneo.
Óbvio.
E o Mark Ramones...
Curto sempre, prazo.
E sempre foi assim. Ele tá em turnê até hoje, desde os anos 70, que ele segue em turnê. Porque ele tem um entendimento que, assim, ó, se ele toca na Argentina hoje para 30 mil pessoas, ele não toca em Porto Alegre para 30 mil pessoas. Então, são valores diferentes, são
classes diferentes. Óbvio.
E a pergunta que ele sempre fez foi a seguinte: quanto que a gente tá valendo? Quanto vale nosso show? Entendeu? Uhum. Uma coisa meio Vegas, assim, bem coisa de americano. Americano é bom nisso, né, cara?
Sim.
Eles só inventaram isso.
Business.
Né, é quanto vale o show? Quanto vale nosso show?
Quanto tu vende de ingresso aí na tua casa para ver o Mark Ramone? Ah, eu vendo 1.000 ingressos a 100 reais. Beleza. 100 mil de bilheteria, ok, eu não posso cobrar 100 mil o show. O cara vai ter os custos dele, claro. Né? A casa vai ter despesa de passagem, de hospedagem, alimentação, de som, de luz, de divulgação. O cara sabe que não. Então, se o cara é um puta velha, como a gente costuma dizer aqui no Sul, né?
E os Ramones, por fazer parte da velha guarda e um outro entendimento, uma vez eu encontrei o Fedrizzi, que fez o show do Ramones em 91, produtor da safra mais antiga, né?
Claro.
E ele me falou, foi 10 mil dólares o cachê dos Ramones 91. Então, tu imagina uma banda que tava no auge, assim, eles tavam, 10 mil dólares em 91 era muito pouco dinheiro. Só que é o seguinte, tu olha a agenda dos Ramones, eles tocavam de segunda a segunda.
Sim.
Eles não tinham final de semana, sabe? Eles tocavam todo dia. E na biografia deles tá lá todas as datas que foram notadas dos 2.600 e pouco show, 2.200 e pouco show. Todos os dias tocavam, às vezes não tinha um show na semana. Que é uma outra concepção. Cabe, acho, um episódio de vocês aqui, eu boto muita pilha, sobre o show business da coisa, não só a parte do romantismo, entendeu? Porque o Lelê, ele promoveu muito nas bandas, tá? O show business e a galera não tava sacando, que é o lance que eu falei no outro episódio ali do Borderô. A gente não entendia nada, cara. A maioria das bandas que vai vir aqui tocaria por uma caixa de cerveja até hoje, cara. Porque era assim que era. Ah, dá umas cordas pro cara, caixa de cerveja, dá 100 conto pro táxi, ajuda a bateria, ajuda a alugar os ampli. O Lelê que levou pra galera uma maturidade que, cara, se tu usar o hotel mais do que ele é oferecido, tu pode usar, mas tu vai ter que pagar. Uma televisão custa tanto, um tapete, se tu jogar pela janela, custa tanto. É. Pode virar um Rod Stewart.
Tinha que dar...
O consumo do frigobar.
Não só o consumo,
tinha música, né, que consumia todo o frigobar e depois entrava no ônibus e ia embora.
Não.
Achava que
milagrosamente
ia descer e ia pagar a conta dele.
Não só isso. A gente não vai entrar nesse astral, a gente fala do outro dia, mas teve... A gente nunca se apegou nisso, sabe? Mas tem banda que levava a toalhinha do hotel pra casa, entendeu? Aí é chato, né, cara? Difícil, né? Sabe aquela bobagem, jogar o microfone da sonorização no chão? Estraga o microfone do cara, alguém vai ter que pagar. O Lelê pagava.
Entendeu? Era o Lelê que tinha que pagar.
Não, teve caras de bandas que começaram a fazer essas coisas e eu comecei a cansar de dizer, bah, meu, desce ali pra pagar a conta, entendeu? O que, que eu fazia? O cara que dava de malandro, tipo assim, tomava lá 8 cervejas do frigobar, 3 refrigerantes, comia os amendoim, o chocolate do hotel... E aí chegava a conta, eu pegava lá e anotava. Tchau, tanto aqui, deu a conta, tá, beleza, dá o recibo aqui, eu pagava.
Uhum.
E na hora do cara receber o cachê deles, ó, cara, tem aqui tem R$73 a menos aqui, que é o teu consumo de frigobar. Pô, mas o quê, cara? Tu consumiu o troço, velho. Tu acha que eu sou teu pai? Não sou, cara. Tu é um homem já. Paga a tua conta. Mas os caras não pagavam. Aí tinha essas coisas também. Ó, pessoal, ligaram lá do hotel tal lá e é o seguinte, ó, faltou uma toalha.
Não, faltou 15 às vezes.
Mas qual é o quarto? Algum de vocês aí pegou uma toalha? Não fui eu que peguei. Bom, então eu vou perguntar para os caras qual foi o quarto. E aí eu vou no room list que eu tenho anotado ali, eu vou descobrir. Não quero admitir, beleza. Era muito fácil descobrir essas coisas.
O Lelê foi igual o catequizante aquele, sabe?
Total, um missioneiro que catequizou as bandas. Tá, tu viajava com as bandas, assim, essa fase...
Não, teve uma... Ele já não aguentava
mais. Não, mas é que justamente o fato de que as bandas começaram a bombar e elas faziam um show shows no mesmo final de semana, ah, eu não sim, conseguia claro, viajar com uma. Com, às vezes era com uma, às vezes era com outra. Uhum. Claro, eu acabava priorizando a comunidade, porque a comunidade tinha uma quantidade de shows maiores naquela época ali das três bandas. Tanto que na mesma época, né, de 99 para 2000, de 99 para 2000, não, 2000 para 2001, a Ultraman sai e logo depois a Tequila sai. Sim. Porque realmente assim, a demanda de trabalho da comunidade era muito grande. E tudo isso consequência daquele efeito que a gente falou no episódio anterior com o Fred. Da consequência de ter tocado num Planeta Atlântida, sim, no palco principal. Que é o que a Tequila foi viver em 2003, no 2002. No
Punk Rock.
Entendeu? Punk Rock tá awesome. Porque, tipo assim, por mais que eles já circulavam pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e no caso deles, eles já iam pra São Paulo, mesmo que nesse clima mais underground, que não era pra ir ganhar grana, mas circulavam, faziam programa de rádio e tal, o James até pode me corrigir se eu estiver errado. O estouro de agenda, de estourar a agenda com um show bom, com um cachê bom, foi depois do Planeta.
Foi não só o Planeta, porque foi o Punk Rock Teus Ossos, foi o disco.
Porque eles tinham propaganda na TV.
E rádio, não, pelo amor, né?
A gente fez mais de 200 shows do Punk Rock Teus Ossos. E foi louco, porque aqui em Sangue de Pólvora eu tinha execução diária da música e ao mesmo tempo tinha uma carta de ordem de despejo, sabe? Era contraditório. A gente tinha a fama, mas não tinha grana, entendeu? Pra tocar a banda adiante. Então era uma situação do tipo, será que a gente deve continuar isso? Porque não tá entrando grana. Uhum. A gente custou se deixar de ser uma banda regional, região metropolitana, porque a gente bombava na Ipanema e na Feluspe, entendeu? Depois na Pop Rock, ela virou Pop Rock, né? Ipanema e Pop Rock, tá? A gente chegou a bombar nas duas junto. Quando a gente lança o Punk Rock até os Ossos e o single de Melhor Que Você Pensa vai pra rádio, aí a gente viveu uma coisa que a gente ninguém tinha pensado que iria viver. Nós da Tequila Baby, pelo menos, tá? Porque foi extraordinário daí. Foi tipo, a gente tocou muito. A gente fazia, na média, de 4 shows por semana, tá? E na maioria era assim, ó. Quinta, sexta, sábado, domingo. Sempre. Sim. E às vezes era quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. Todo sábado era o quê? Shows às 4 da tarde. Matinê pra menor de idade. Porque tava entrando a palavra punk rock até os ossos no colégio.
E é bom situar quem tá nos ouvindo ou vendo fora do Rio Grande do Sul, tá? A gravadora que lançou o Punk Rock até os Orbits, que a gente falou que é a Orbit Music, ela é uma gravadora que ela é um braço da RBS, do grupo RBS. Que aqui no Rio Grande do Sul é a afiliada da Globo. Então o que acontece? Quando eu disse que os guris estavam, que a Tequila estava na TV, era porque quando a Orbit se lançou, todos os discos que eram lançados pelo selo Orbit, eles começaram a ter mídia na TV. Mas a Tequila foi a banda que lançou o selo Orbit. Entendeu? Foi o primeiro grande lançamento. Então, assim, ó, era propaganda no intervalo do Jornal Nacional.
A gente gravou um teaser.
Eu não sabia o que era teaser. Era uma propaganda, era um teaser, era uma propaganda gravada para rodar na Globo.
O teaser dizia assim. Bom, o Lelê falou do Renato, né? O Renato é um cara que eu não conhecia fisicamente, mas eu já tinha ouvido falar Renato Sirotes. Aí um dia eu tô saindo da reunião, fui no banheiro pegar um café, alguma coisa, que a gente tava tendo na RBS. E eu encontro um senhor, assim, uma cara simpática. E aí, cara, tudo bom? E aí, meu? Tá preparado pra trabalhar bastante? E eu, tô, né? Beleza. Beleza. A gente tá organizando aí, vai dar tudo certo. As paradas que vocês querem aí, vocês vão ter o disco como vocês querem fazer. Bem assim, sabe? Eu, esse cara deve ser grandão. Daí eu fui pro Gabriel Casara, que é o cara que a gente tava, que nos catou, né? Nos procurou pra reunião. E eu já tava mais, assim, pessoal com ele, né? E ele... E eu falei, cara, tem um cara aí que me falou assim, o Renato, ele tá aí, vou chamar ele. Já falou, chamou. E aí, cara, a coisa deslanchou, entendeu? Porque ficou bem claro aquela coisa. Vocês são uma banda, vocês fazem um disco. A gente vai fazer as coisas, produzir as coisas que vocês querem. E a gente tem uma planilha aqui que a gente precisa alcançar, que vai dar, tipo, na época foi 380 mil reais. Alguma coisa assim, tá? Na época.
Que era o orçamento... O custo... Que a banda tinha pra gravar.
A gente aprendeu uma outra coisa. A gente aprendeu com o Lelê Borderô e a gente aprendeu o seguinte: tá, o que tu quer? Tu quer X? Eu te dou tudo, entendeu? Tu consegue pagar essa conta? E eu falei consigo. Cara, eu me lembro de me orgulhar muito bem que em 6 meses o disco estava pago. A gente recebeu 50 mil cópias, que foi as últimas contagens deu, que dava disco de ouro, né? Uhum. Que nunca virou um disco de ouro, a gente nunca recebeu nada, mas chegamos a 50 mil cópias. Mas o que mais me importa é o seguinte, a gente deixou de ser uns caras que não tinham condição nenhuma e conseguimos investir na banda, entendeu? Que é uma coisa que é um sonho nosso. É, comprar equipamentos, coisas, equipamentos pro palco, levar um show mais legal, sabe? De levar as guitarras mais legal, levar... Praticava de bateria, essas coisas, tudo. A gente conseguiu fazer o show ficar um show assim que a gente...
Olha, você toca com uma estrutura...
Valia a pena, sabe? A gente já viajava num bus fodão. Precisava, só um bus tinha da região aí que cabia todo o nosso equipamento. Os road nos odiavam porque a gente tinha 5 road. A gente viajou com 5 road. E segundo um amigo meu, a gente viajava com uma loja de instrumento musical.
Era muito equipamento.
Sério. Pô, vocês têm noção, assim, de quanto melhor do que você pensa tocou na rádio?
Foi a nossa música mais executada, de né? single. É. Porque a gente viveu uma coisa que no punk rock, no Sangue de Pólvora, a gente não teve. O Sangue de Pólvora foi um disco que ele ficou, bem dizer, um ano engavetado até acontecer. Todo 99 até 2000 ele ficou engavetado, porque a gravadora ficou com todos os holofotes, toda a força voltada pro disco dos acústicos.
Sim.
Entendeu? E o nosso disco ficou parado. Quando entrou a divulgadora Dulce, entendeu? Pereira?
É isso? Pereira.
É. Ela pegou e azeitou os acústicos, encaminhou os acústicos já para um próximo e botou o disco da Tequila, o Ver as Fotos Aconteceu. Muito louco. O disco estava parado lá e ele acontece. Isso aí cabe uma análise mais sintática e morfológica da coisa, porque é bem louca. Já no punk rock da Ossos, a gente viveu uma coisa... a gente tem, eu tenho vídeo da gente tocando Ver as Fotos na opinião, todo mundo paradinho assim, olhando o show de lançamento. Porque não teve divulgação. E a gente viveu outra coisa no punk rock da Ossos. Teaser. Gabriel Casara lá. Cara, vocês precisam vir aqui. Você tem que ir no estúdio tal dia gravar um teaser. Tá, gravar um teaser, vamos lá. E aí o roteiro assim. Oi, tudo bom? E aí, galera, beleza? Vocês já nos conhecem, a gente é até que lá veio, mas a Orbit Music vocês não conhecem, mas fiquem ligados. Alguma coisa assim, sabe? Cara, aquilo tocou tanto, cara. Eu me senti meio pateta. A gente ficou aquele comercial. Mas foi legal. Foi um tipo, a gente retribuindo as gentilezas que a gravadora tá fazendo. Até que entrou o comercial na televisão e entrou de calhau. A gente recebia um relatório de quanto entrava de calhau, porque a RBS pegava os calhau da Som Livre. Então, cara, qualquer televisão que tu assistia no interior de madrugada,
exatamente,
tocava... Tocava o tempo inteiro, ficava até brega aquele negócio. Então é melhor que você pensa, tocando por tudo quanto é lugar, a chamadinha do refrão. O primeiro show foi na Beer Site, em Carazinho. A gente teve que fazer, e logo em seguida outro show, porque a mesma quantidade de pessoas, dito pelos donos da casa, eles são bem rigorosos para falar, a mesma quantidade de gente tinha dentro, tinha fora. A gente nunca tinha vivido isso. Isso foi um... Caraca, cara, aonde vai parar isso?
Lá era o gerente da Beer Site, não tá mais lá, era o Fernando. E o dono, se eu não me engano, era Ricardo.
O Fernando era um cara que questionava a produção por que a gente pediu 300 gramas de presunto e queijo. Nesse dia, a gente teve um camarim que eu nunca imaginei ter na vida. Era um hotel, sei lá, laje de pedra no auge, entendeu? Por quê? Porque, cara, vendeu todos
isso já naquele anexo grande da Beer Site que eles fizeram para shows.
Exatamente.
Que antes os primeiros shows lá eram
exatamente. Na
depois eles fizeram um anexo.
Exatamente. E como tinha tocado o single um mês antes, a gente...
Não era Ricardo, era Beto o nome do
outro. Beto, é. Beto. Dois alemães.
Beto, é isso.
E aí eu me lembro que a gente teve toda uma estrutura de... Agora, a gente tem uma gravadora com poder forte, né? A gente foi uma semana antes para uma sessão de autógrafo, onde foi vendido não sei quantas mil cópias em Passo Fundo, que divulgava toda a região.
Sim.
Todo um esquema que a gente não conhecia. Uma banda de punk rock dos anos 90 não conhecia no Rio Grande do Sul isso. Porque tinha condição de fazer isso. A gente fez sessão de autógrafo em calçada. A fila era de 5 horas, atendendo gente. E o show
calçadão
em Carazinho
da cidade. Lado,
exatamente. Atendendo a lógica, não me lembro o nome.
Devia ser
a
Multisom,
uma coisa.
Banana Records ou a loja da cidade.
É, alguma, tem uma acho loja que era Vitrola,
não lembro. A Vitrola tem Frederico.
Essa aí
Frederico,
bombou lá também.
Exatamente.
Eu acho que é meio que uma rede região que tinha na época. E aí o show era em Carazinho. Mesma quantidade de gente dentro, tinha fora. E eu me lembro uma coisa muito louca. A gente abrindo o show com O Melhor Que Você Pensa. A música tocava na rádio, a gente nunca tinha feito um show com ela. Cara, a gente o Duda parou de cantar. A galera cantou toda a música. Que era surreal, assim, velho. Era bizarro, sabe? A gente tinha a gente viveu pós Velhas Fotos.
TV e rádio, né?
A gente viveu pós Velhas Fotos.
Eu vivi, entendeu? Esse show da Tequila eu vivi muito.
É, ah, a gente viveu pós Velhas Fotos, que a gente acreditava, a gente conseguiu viver pós Sexagenista Liga. Gente, um cenário local, a gente é uma banda pequena, que já era muito loucos, porque a gente era taxado que ia parar em Sexagenista Liga. Aí veio Velhas Fotos, Lelê, toda aquela coisa, conseguiu. A gente foi pro Melhor Que Você Pensa, entendeu? Aí deslanchou, aí veio, cara, Menina Linda, Neg, e as coisas coisaradas tudo.
Uma, né? Banda, né? Uma banda que começou ali despretensiosamente, tocando com Ramone, aparecendo propaganda na TV, na propaganda da novela das oito.
Né?
Bem melhor do que vocês pensavam, né?
Bem melhor. Cara, eu acho que a gente nunca pensou chegar onde chegou, sabe? E eu falo tudo muito assim, cara, de se eu cruzar alguém na rua que assistiu aí, pode cobrar de mim de peito aberto, guarda baixa. Eu não me sinto um super poderoso. Eu só tive o prazer de estar na hora certa e ter a vocação e a energia de cativar os caras da banda pra gente seguir nesse rumo. Eu acho que todo mundo se cativou ali, sabe? Uhum. A Tequila Baby, se é uma coisa que eu posso dizer que eu acompanhei todas as formações, foi o seguinte, em todos os momentos a banda foi feita de amigos, sabe? A gente tava tudo em conexão. Todos esses pins aí que eu te contei, não existia nenhuma desarmonia, tava tudo funcionando muito bem. Porque, cara, tu não consegue, o Lelê sabe, tu não consegue reger algo que não tá dando certo, tá naufragando, um tal batomushi, como se falava, sabe? Quando tá naufragando, velho, não adianta um remar mais que o outro, sabe? Cara, todo mundo tava dando abraçada junto, entendeu? Lógico, às vezes tem alguém que apontou uma ideia tal, e aí as pessoas são convencidas que a ideia é boa. Vamos usar single Velhas Fotos. Vamos, Lelê, usar single Velhas Fotos. Bomba Velhas Fotos, entendeu, cara? A coisa acontece. Eu acho que foi assim. Daí depois o que a gente aprendeu é fazer viver dentro do nosso mercado. A história é mais longa, depois mas a história ela se torna mais difícil, muda as eras, né?
Mas sim, aí nós teremos outros episódios
para contar isso. Mas eu acho assim, aqui todo isso que a gente falou hoje, sabe? Nos momentos dos pins da Tequila Baby aí, o que vale, que eu deixo mensagem pra galera que tá montando hoje uma banda, cara, tu tem que acreditar em ti mesmo, cara, e na revolução interna que tu pode criar, tu e teus amigos, entendeu? Porque se os quatro desalmados do início da Tequila, galera, cara, a gente tinha muitos problemas, sabe? A gente tinha muitas coisas pra entender que não era pra nós esse negócio de banda, sabe, cara? Esse negócio de comprar uma guitarra, sair tocando, isso é coisa pra... vai dar merda, sabe? A gente conseguiu, cara. A gente conseguiu encerrar um grande festival algumas vezes, porque a gente fez Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na época tinha, sabe? Sim. A gente fez shows no centro do país, a gente tocou em Porão do Rock, a gente encerrou Porão do Rock, sabe, cara? E essas coisas, elas são muito legais para apontar não o valor artístico, mas a intenção que a gente tinha. Eu me lembro da Pitty tá tocando num palquinho pequeno no Porão do Rock, a gente encerrando o Porão do Rock. Eu me lembro do Oli, do CPM 22, a gente tocando o Sangue de Pólvora em Porto Alegre, ele no hangar assistindo nosso show, ele foi levar uma fita, tava eu e o Rodrigo, né, no camarim, ele foi levar uma fita para nós, que eles estavam lançando.
Hangar em São Paulo?
Hangar 110 em São Paulo. Sim, sim. Ele foi levar uma fita para nós, o Oli, aquele que tocava no CPM, que fez a maioria das músicas no início, tinha uns dreadzinhos, um gurizão, gente boa pra caralho. Depois a gente ficou muito amigo dos outros, do Badawi e tudo mais, mas ali no início a gente conheceu mais o brother, ele até saiu da banda depois. E eu falei pro Rodrigo, cara, esses caras vão ser gigantes, porque eles estão, de certa maneira, sendo nós aqui. Eles estão uns passos atrás na demo, mas eles estão no centro do país. E o meu respeito muito, 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 muito grande, como eu falei, para quem for cruzar na rua, aos caras das bandas, porque, cara, eu sei o que essa galera passou, sabe? Foi muito difícil, foi muito árdua, foi uma batalha muito árdua, porque a gente teve que inventar a nossa cena, a gente teve que inventar os nossos ídolos, a gente teve que, sabe, cara, o Vander Wilden era o nosso Iggy Pop, como o Iggy Pop era o Iggy Pop pros Ramones, sabe? O Frank George sempre foi o nosso Paul McCartney, sempre vai ser, sabe? O Alexandre Brasil era o cara, o nosso cara da Rock and Roll Station, sabe? Ele era o nosso cara, o nosso comunicador de rock and roll. A Kátia Suma também, sabe? E a gente, eu tô falando de uma época que não tinha, a gente não tinha as informações, a gente não tinha força, cara. Não é um fax, não conseguia tudo, né, Lele? Era muito difícil, cara. O fax era igual tu ir no quartinho teu ali, fazer o teu sinal da cruz, a tua oração e rezar pra tua música dar certo. E não é feito disso, cara. Infelizmente, não é feito
de oração. Reverberar uma música mentirosa naquela época era mais difícil.
Exatamente.
Tu poderia reverberar, tu poderia ter uma divulgação de uma coisa, digamos assim, encomendada.
Eu fico curioso
em
assistir os próximos podcasts, quando vocês receberem a galera que veio das bandas depois de nós, porque eu me lembro direitinho quando a Tequila deixa de... Não é ser a bola da vez, mas vem vindo uma nova geração. E eu acho que a gente soube se portar muito bem.
Sim.
Porque se tu buscar nas informações, aí a gente nunca foi de encontro, cara, tá? Porque depois de nós, talvez veio a Reação em Cadeia e logo em seguida veio o emo, que foi muito forte, e as bandas, né? É, minha única, eu sempre achei, né, mágoa, mas deixava errado. Eles não se aceitam emo, sabe? Parece quando eu fui no show do Los Hermanos e não tocaram aquela música que é mais legal que tem o George Harrison.
Ana Júlia.
Eu acho tão errado. Isso seria como, tipo, a Tequila não tocar Tira o Sutiã, Tira a Calcinha, porque é uma música de letra boba, mas, cara, é a história da banda. Sim. Mas eu fico curioso em assistir os próximos podcasts para entender como é que foi quando as outras bandas pegaram e souberam captar uma coisa que nós das bandas que estavam um pouquinho antes, a gente não soube captar, mas a gente não estava ligado porque a gente estava ocupado fazendo show.
Sim.
A gente estava trabalhando pra caralho, velho. E tu tá trabalhando pra caralho, tu não tá em casa sacando como é que as coisas estão indo, sabe? Não, cara, tu tá... É, 1, 2, 3, 4, Baladas Sangrentas. Qual é a música pra lá? Sangue de Pó, Velhas Fotos. Tá montando repertório, atendendo fã, fazendo show. Fazendo a máquina girar.
Tudo que a gente contou aqui hoje foi numa época pré-rede social,
sim,
né?
Sim, claro.
Já tinha internet, já tinha o site, aquela coisa, mas era aquela coisa de entrar, às vezes tem que esperar meia-noite pra entrar e com tal, um,
pra pulso dar um pulso único. Só, né?
Exatamente. Né? Baixar no casar.
Isso, era bem mais difícil.
Ou que nem eu ir no colégio pra entrar no site da Tequila, porque não tinha computador em casa. Não tinha internet muito bem.
Mas faço um, além do meu, cara, meu respeito máximo a não só vocês por estar dando a oportunidade de eu falar isso, mas tipo, a respeito máximo às bandas e aos colegas, galera aí, cara, eu sei, foi foda. Foi foda.
Não, essa história aqui tá ficando muito rica, cara.
Poxa. Gravei meu primeiro disco com a guitarra do Martinez da Panic, que foi um dos ídolos, tá? Porque eu não entendia o que era um valor de cachê. E a Panic era uma banda que já tinha uma postura mais profissional. E um dia ele me falou, cara, a gente cobra R$500 de cachê. E eu, caralho, cara, o dia que eu ganhar R$500 pra tocar guitarra, velho, eu sou o cara mais sortudo do mundo, cara. Porque eu trabalho lá, sei lá, 8 horas lá de estagiário pra ganhar metade disso, cara. Então, R$500, cara, tá louco. Então, essas coisas. E aí vem o outro me fala de borderô, um borderô que não sei o que, bota tudo no borderô, vai estar no borderô. Então, foi bem difícil. E aí, cara, é isso, sensacional. Eu só tenho a agradecer, eu sou muito afortunado.
Pô, velho, nós que temos a agradecer,
que
né,
que maravilha,
Carol?
Hein, Lelê? Muito bom.
Tá ficando bom demais
isso
aqui, né?
Muito bom isso aí. Eu acho que o James deu uma... Foi um pin muito importante na história do rock, feito em Porto Alegre, e no Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Contribuiu
muito. Eu acho que, assim, gurizada, busquem na galera que vocês vão conversar, porque eu vou assistir e eu não vou estar podendo fazer perguntar, mas busquem os pins, que é as verdades, digamos, sabe, claro. Cara? Porque, cara... Subir num palco, botar um óculos escuro, fazer uma pose e caras e boca, isso é barbada. Essa é a parte fácil.
Tem que prestar atenção.
Isso aí tá tudo resolvido.
A vida sempre te manda os sinais.
Mas
tem que aprender a interpretar.
Exatamente, eles, né? Cara. Exatamente. É meio Forrest Gump o negócio. Saca os sinais da vida.
Tá ligado nos detalhezinhos. Porque de repente tem uma coisa... isso aqui, ó.
É um detalhe. Sabe? E eu não acredito que hoje em dia é mais difícil. Eu não gosto disso, porque na nossa época... Porque eu vou estar desmerecendo o quanto foi difícil pra nós, sabe, cara? gente não tinha nada, cara. Eu fiz palheta, cara, em casa. Uhum. Hoje em dia, tu compra no AliExpress palheta, te entrega em casa, barato. Não precisa nem numa loja.
Mas até com a logotipia da própria banda.
Da já própria hoje, banda, né? Sai pronto, já se torna um ídolo do rock and roll no primeiro show.
A palheta, pois é, né? A palheta já vem com a logo da banda.
E tu gravando com pote de Oriana cortado.
Exatamente, gravando o disco já, assim. Então, cara, eu acho, eu não deixo, não, minha cruz não é maior que das outros caras que eu... A gente visitou lá o Foguete. Eu tenho o maior orgulho desses caras, os jurássicos do rock and roll nosso aqui. Tá? Eu acho que a gente realmente está longe demais das capitais. Uhum. Isso é muito foda. Custa mais caro a gente ser a gente. Claro. Custa mais caro. Quando eu quis dizer do CPM, em nenhum momento... Cara, eu adoro a banda. Em nenhum momento eu fiz uma comparação... Não é uma comparação artística, é uma comparação técnica de borderô. Tu pega o metrô e vai até a MTV, no caso, na época. Eu tinha que pegar um avião pra dar uma entrevista, cara. Quanto custa um avião?
Eu falei isso aqui no episódio com o Cachorro Grande, James, sobre a diferença que fez na carreira da banda e termos ido pra lá, porque o telefone pra contato era 011.
Uhum.
Então o cara de Minas, o cara de Goiás, o cara da Bahia, o cara do Mato Grosso, ele pensa duas vezes antes de ligar pro Rio Grande do Sul.
Posso
te
fazer uma pergunta agora, ao vivo?
Sim, por favor.
Porque é uma pergunta que eu tenho dúvidas como músico profissional, porque a Tequila, tu sabe, a Tequila adotou uma postura de a gente não vai sair daqui. Porque a gente sempre acreditou, a gente vive aonde a gente é mais importante. E a gente sempre foi mais importante no Rio Grande do Sul, sabe?
Foi uma escolha, né?
A gente fez uma escolha de vida. Uhum. Uma escolha. Tu acha isso foi... Tu acha que foi errado ou hoje é bom?
Não, cara. Eu não acho que foi errado, cara. Porque eu acho que vocês tiveram... Tu falou ali no episódio anterior. Ou nesse. Já tô Às vezes o cara se atrapalha.
E algum...
Tu falou ali, cara, que tipo assim, ó, muito do que vocês construíram da base de fãs de vocês era o que tu fazia ali de sair do palco e ir pra banquinha, que vendia as camisetas, isso os aí, bonés, os botões, que inclusive quem cuidava era o teu pai e tua mãe, né? Que eu lembro. E tu ficava ali atendendo os fãs. Entendeu? Então isso reverberou com os fãs e isso fez parte da opção de vocês de ficar no Sul. Talvez se vocês tivessem ido para o centro do país, vocês tivessem uma outra relação com a própria banquinha. Exatamente. Talvez não teria sido teu pai e tua mãe.
Exatamente, é porque...
A gente tem que fazer um episódio só para
debater isso aí. Eu sou só uma unidade no grupo, certo? Eu sou um. Mas eu sempre defendi, cara, sobre qualquer circunstância, o coletivo. Eu não acredito. Eu vim em Santa Maria tocar um Ramones pra vocês. Não, nós viemos em Santa Maria.
E tem uma diferença assim, básica pra te responder a pergunta que tu me fez, assim, mas eu acho que mereceria um debate bem mais amplo. O que tu falou, essa estrada que tu falou, do início da fita demo até tu chegar a uma turnê de 40, mais de 40 shows com o Mark Ramone, um palco de Planeta Atlântida, encerramento, televisão, tu tá falando de uma era em que o mercado gaúcho era muito efervescente financeiramente falando, para quem comprava os shows, para quem investia no show da Tequila, da Comunidade, da Ultraman, sabe, dessas bandas do Papas da Língua, do Cidadão, que eram bandas que já vinham ali da primeira metade dos anos 90. Acontece o seguinte, em 2005, quando eu decido ir junto com a Cachorro Grande para São Paulo, já é outro momento. E esse mercado já estava muito desgastado.
Aqui, né?
Aqui, estava muito desgastado. E vocês já tinham construído uma base, a Cachorro não tinha essa base.
Entendi.
Aqui. A Cachorro ainda era uma banda, não vou dizer underground.
Mas da região metropolitana. Mas,
ela era uma banda semi-underground.
Eu me lembro que assim eles eram, parece, mais importante no centro do país
isso
do que aqui.
Isso aí, porque eles...
Que eu me lembro que eu fui num show deles. Eles estavam, tipo, Jô Soares, bombado, tudo. Eu fui no show deles, aquele que eu te falei ali. Não é vazio, mas tipo, eu fui...
Esperando ver uma coisa maior de acordo com o que tu tinha visto na TV.
E não pô, é nada de culpa deles.
Não, eu te entendi.
Não é mérito da banda.
Eu te entendi.
Os canhão tava com força lá. Parece.
Mas esse foi um dos motivos, porque, pô, tu fazia um show de lançamento. Eu fiz um show de lançamento deles, na opinião do Próximas Horas Serão Muito Boas, que foi o disco que ele saiu na revista do Lobão. Cara, tinha 700 pessoas. Aí eu fui com eles fazer um show em São Paulo, aniversário da Fan House, num lugar lá que tinha 1000 pessoas. Sendo que o cara que botou o dono da Fan House lá de São Paulo disse, não, a atração principal é a Cachorro Grande. Uhum. Aí eu chego lá e tem 1000 pessoas cantando as músicas do primeiro disco deles. Eu, opa, tá melhor aqui do que lá.
Uhum. Entendi.
Tem que vir pra cá. Tu foi, entendeu? Tu então, foi, porque eles já tinham semeado.
Foi pescar onde estava dando peixe.
Mas, claro, porque o mercado daqui já estava esgotado. Né?
E bem alimentado, né? Tava bem alimentado. Muito, muito bem alimentado.
Então, para tequila, realmente, bandas. Como a gente já estava enraizado aqui. Claro. É foda, porque a gente sempre ficou nessa, sabe? Porque a gente. Eu me lembro desse show ali. Eu me lembro de um show da gravação da revista Atlântida em 2000 no Opinião. Que a gente entra no camarim do Opinião, tá um Magrão e o Alemão.
Donos do Opinião.
Os donos do Opinião, entendeu? Cara, alguns baldes de espumante, foda. E eu nunca tinha visto aquilo no camarim, sabe? E ele, galera, isso aí é pra vocês, vocês merecem. Parabéns, vocês são a primeira banda a dar sold out no Opinião, tipo, uma semana antes, sabe? Tipo, a gente vendeu todos os ingressos, tipo, o show era na quinta, a gente vendeu todos os ingressos na segunda, ou terça.
Numa época que não se vendia ingresso pela internet,
né? É, tu tinha que comprar, né? Tu tinha que físico, ir lá na porta físico. Do
todos os ingressos vendidos, sabe?
Ou numa multissom da vida.
Né? Eu tenho um áudio que é o mais a fuder do mundo. De show da tequila. Cara, esse eu tenho vontade de botar. Ele tem vontade de botar na internet, porque é o seguinte: ele é a gravação da revista Atlântida, só que é só os dois microfones. O microfone tá ligado pra plateia. Cara, é emocionante, cara.
Isso aí deve ser.
É
muito
um coro legal. O show. A gente não se ouvia no show. Porque esses dois primeiros discos, por N motivos, eles têm uma cadência muito parecida às músicas. E eles. É um jeito de cantar muito coro de jogo de futebol. É tudo refrão muito forte, não sei o quê. Não tem uma composição mais, às vezes, mais retida, mais introspectiva. Não, é tudo pra cima, né? Uhum. Então, cara, parece que a gente tá num jogo. Não, e o teu time tá ganhando de 5-0 do rival.
As próximas temporadas a gente vai trabalhar com áudios e imagens de arquivo.
Fazer uma jogatina.
A gente tem um baú pra abrir e a gente sabe agora que tem o teu baú pra abrir também.
Tem lá,
esse baú, se tu quiser, eu tô...
Eu tenho algumas caixas de papelão lá que, cara, tá fitado, tá ligado?
Nós vamos abrir. Tá? Feito por hoje, então.
Feito, hein, Lelê?
Mais um episódio de James. Obrigado mais uma vez,
velho. Dou os parabéns pra vocês pelo trabalho arqueológico do rock and roll.
E tá recém começando.
Do nosso lado do planeta aqui.
Tá recém começando. Tem alguma caixa pra abrir.
É isso aí, gurizada. Eu vou dizer pra vocês... vocês têm uma missão pela frente.
Vamos escavar nessas cavernas.
Bons pins pra vocês aí. Catem os pins do rock and roll.
Obrigada, gente.
Cara, obrigado mais uma vez pela presença.
Valeu.
Grande presença.
Valeu.
Esse foi James Andrew da Tequila Baby, terceira semana seguida por aqui. Muitas histórias e vem mais histórias da Tequila por aí. Ixi. Que teremos mais temporadas, né? Muito. Estamos chegando ao final dessa primeira temporada, né, Carol?
Acho que é um bom começo, né, pra explicar esses primeiros anos da Olelê, né, Lelê?
Ah, sim,
que
sim.
Tu acha? E essa primeira fase do rock feito em Porto Alegre.
Sim.
Um dia a gente ainda vai entrar nessa discussão das diferenças do rock gaúcho e rock feito em Porto Alegre. O que, que tu acha?
É.
Vamos deixar essa discussão.
Não, tem muita coisa pra debater durante anos e anos aqui.
Ixi, mano.
Anos
e anos. Isso não tem fim, é?
Não tem. Não tem fim.
Vamos deixar esse gancho aí para umas próximas temporadas e tamo aí.
É isso então, gente. Obrigado. Mais uma vez agradecendo sempre Dado Beer, Montec Pizzaria, galera aqui da Cubo Filmes que faz a produção com a gente. A gente volta semana que vem com mais uma edição, mais um episódio do Eu Quero. Aliás, não sei se vai ter episódio semana que vem, se vai ter final de temporada. Não, a gente volta em breve.
Voltamos em breve.
Né? Coming soon, com Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Tchau.
Valeu.